Jornal Câmara dos Deputados.
Líderes analisam ideias do governo para atender demanda popular.
Mas presidente descarta constituinte para fazer reforma política.
Deputados defendem mudanças para dar resposta à população.
Parlamentares discordam sobre a atuação de médicos estrangeiros.
Preocupado com a falta de médicos em vários municípios, Assis Carvalho, do PT, elogiou a decisão do governo federal de trazer profissionais estrangeiros para atuarem no interior do país. Ele afirmou que o Brasil possui milhares de médicos que não querem trabalhar nas cidades mais afastadas dos grandes centros.
Em 2011, de acordo com o deputado, dos 372 mil médicos brasileiros, 209 mil se concentravam nas regiões Sul e Sudeste. Assis Carvalho comentou que a situação do Piauí é ainda pior, onde, segundo ele, alguns municípios do estado não possuem profissionais de saúde para atender a população.
Já Eleusis Paiva, do PSD de São Paulo, não acredita que a decisão de trazer médicos estrangeiros vá melhorar a situação da saúde no país. O deputado considera um absurdo abrir a fronteira brasileira para médicos despreparados atenderem a população interiorana.
Na opinião do deputado, a falta de gerenciamento do setor e a má distribuição dos médicos nas regiões brasileiras são os principais fatores que provocam o caos da saúde. Eleusis Paiva afirmou que a solução é aprovar a proposta que cria concursos federais para a área da saúde e a carreira de Estado para os médicos.
Odonfis Santo Agostinho, do PSD, sugeriu a implantação do curso de medicina no campus da Universidade Federal de Santa Catarina, em Curitibanos. Segundo o parlamentar, na unidade já existe parte da estrutura necessária que hoje é usada pelo curso de veterinária.
Para Onofre Santo Agostinho, em vez de trazer médicos do exterior, o governo federal deveria estimular a formação de profissionais no Brasil. O deputado acredita que o novo curso de medicina traria benefícios para a região que fica próxima a grandes cidades do sul do país.
Na visão de Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, o governo foi insensível ao anunciar a importação de médicos sem ouvir a opinião dos profissionais da área de saúde. Contrário à decisão, o deputado argumentou que os médicos cubanos possuem um currículo insatisfatório que prejudicaria o atendimento dos brasileiros.
Para Haroldo de Oliveira, a instituição de carreiras de Estado para médicos resolveria o problema da defasagem de profissionais no interior do país. Segundo o deputado, explicou, caso a iniciativa fosse aprovada, seria feito um rodízio de médicos por meio de concursos públicos para atuarem exclusivamente nas periferias.
Saúde.
O Sistema Único de Saúde sofre de um subfinanciamento histórico, desde que foi criado na Constituição de 1988. A afirmação é de João Ananias, do PCdoB do Ceará, para quem é preciso aumentar o investimento na rede de hospitais, que, segundo ele, está ultrapassada.
João Ananias entende que 3,8% do PIB é pouco para o setor e que o orçamento da saúde deveria ser de pelo menos 10% da Receita Bruta da União.
Wilson Kovács, do PP Gaúcho, defendeu a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria para os portadores de linfangioleiomiomatose. Ele explicou que a LAM, como é conhecida, é uma doença rara que não tem cura e atinge principalmente mulheres jovens.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, cobrou o cumprimento da emenda constitucional que destina recursos para a saúde. Ele argumentou que a medida é necessária para melhorar o atendimento dos pacientes com doenças respiratórias no Ceará, cuja situação, segundo o parlamentar, é grave.
O documento entregue por religiosos à Câmara manifesta repúdio ao cadastro e criminalização de dependentes químicos e à internação compulsória como mecanismos da política antidrogas. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou e manifestou apoio à iniciativa.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, descartou a possibilidade de o Congresso Nacional convocar uma constituinte exclusiva para debater a reforma política.
Já os líderes governistas e de oposição apresentaram alternativas para acelerar a discussão do tema na casa.
Saiba mais sobre o debate na matéria de José Carlos Oliveira, repórter da Rádio Câmara.
A proposta de plebiscito sobre uma constituinte específica sobre o tema chegou a ser apresentada pela presidente Dilma Rousseff na segunda-feira. Porém, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou nesta terça que o governo discute outras propostas, inclusive a da OAB, que defende um plebiscito sim, mas apenas sobre pontos a serem mudados na reforma política. O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, anunciou que vai criar um grupo de trabalho para analisar as várias propostas, inclusive as de iniciativa popular. A intenção de Alves é levar a reforma política à votação do plenário no segundo semestre.
Ela colocou realmente a expressão de debate, e esse debate essa casa vai fazer. Mas essa casa não quer reforma política via constituinte específica, até porque tardaria mais ainda a proposta que essa casa tem um dever de decidir sobre ela, de debater, porque o país quer uma reforma política. Esse debate que essa casa está examinando é receber entidades civis, e parece que propostas populares que tragam no bojo uma ideia de reforma política, e espero poder votar no segundo semestre.
O líder do governo, Arlindo Quinalha, avalia que os projetos de iniciativa popular e um esforço de consenso em torno das propostas que já tramitam no Congresso são alternativas mais viáveis.
O projeto de iniciativa popular é um outro caminho que não passa pela Constituinte. Um terceiro caminho, um esforço ainda maior de se produzir um acordo, e mesmo que não haja acordo, haver votação em plenário.
Outro líder governista, deputado Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, foi ainda mais contundente contra a ideia de Constituinte, apesar de admitir plebiscito para pontos específicos da reforma política.
Fazer um plebiscito para aprovar uma mini Constituinte é um negócio completamente esquizofrênico. Agora, um plebiscito para consultar temas da reforma política, isso é uma outra coisa que poderíamos lançar, evidentemente, à população o poder de decisão.
Na oposição, o líder da minoria, deputado Nilson Leitão, do PSDB do Mato Grosso, não poupou críticas à presidente da República.
Ela foi totalmente infeliz na sua proposta, afrontando a Constituição Federal. Não é um plebiscito sobre isso que vai resolver, não é uma Constituição nova que vai resolver. É efetivamente ações do Congresso aprovando aí uma modificação na legislação.
O líder do Democratas, deputado Ronaldo Caiado, seguiu a mesma linha.
Se o ministro da Justiça está dizendo isso, é porque de ontem para hoje, ou daquele discurso dela para hoje, ela realmente caiu a ficha e viu que ela estava propondo uma inconstitucionalidade, o que é, sem dúvida nenhuma, desconhecimento de causa ou má fé. Uma presidente, tá certo, propôs uma inconstitucionalidade ao Congresso Nacional.
Apesar da negativa de líderes governistas, os líderes da oposição falavam explicitamente em recuo de Dilma quanto à ideia de Constituinte. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Relator da proposta de reforma política na Câmara, Henrique Fontana, do PT Gaúcho, defendeu a volta da discussão do tema. O parlamentar afirma que o Congresso não pode se recusar a votar a matéria.
Henrique Fontana afirmou que o sistema político brasileiro é um dos piores do mundo e precisa ser alterado o mais rápido possível. Entre os pontos defendidos pelo deputado estão o financiamento público de campanha, a transparência dos gastos, a maior participação da população e o aperfeiçoamento da democracia.
Na visão de Regufe, do PDT do Distrito Federal, a democracia brasileira está em crise. De acordo com o deputado, a sociedade não se vê representada pelos parlamentares.
Regufe acredita que uma reforma política pode restabelecer a confiança do povo no Congresso Nacional. Além disso, o parlamentar defendeu a candidatura eleitoral de pessoas sem filiação partidária.
Ainda repercute na Câmara as manifestações populares que cobram mudanças no país.
Ricardo Izar, do PSD Paulista, criticou a posição do governo federal diante das manifestações que tomam conta do país. O parlamentar considerou as propostas apresentadas como inconstitucionais e chamou de contrassenso a possibilidade de haver um plebiscito.
Ao considerar falido o sistema político atual, Ricardo Izar afirmou que falta sintonia entre os poderes executivo e legislativo. Para o deputado, a mobilização popular demonstra a grande insatisfação da sociedade com os resultados das políticas governamentais.
Responsabilidade fiscal, reforma política, transporte público de qualidade e educação mais eficiente resumem os anseios dos jovens. A opinião é de Simão Cecim, do PP do Rio de Janeiro, que cobrou do Congresso Nacional mudanças mais amplas e céleres em todos os setores da administração pública.
Simão Cecim parabenizou a recente declaração de representante do governo federal sobre a criação de um pacto de governabilidade entre prefeitos e governadores para acelerar as mudanças reivindicadas pela população. O parlamentar acredita que agora será possível ver serviço de qualidade e o fim da corrupção.
Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, criticou o discurso da presidente Dilma em cadeia nacional de rádio e TV. Segundo o parlamentar, ela se apresentou mais como uma militante política do que como uma estadista.
O deputado denunciou que o país está gastando muito dinheiro público com a Copa, ao contrário do que afirma o discurso oficial. Para Onyx Lorenzoni, desde que assumiu o poder, o atual governo nunca demonstrou que a educação fosse realmente uma prioridade.
Depois das manifestações se espalharem pelo país, Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pediu que os deputados façam um exame de consciência sobre o trabalho que devem priorizar para atender às reivindicações não só dos jovens, mas das famílias brasileiras.
Para a deputada, o povo quer mudanças, com mais participação nas decisões políticas, melhor atendimento na saúde, além de transporte decente e de qualidade. Perpétua Almeida elogiou a manifestação ocorrida em Rio Branco, que, mesmo tendo mais de 20 mil participantes, não registrou nenhum incidente.
Líderes partidários da Câmara comentaram as propostas apresentadas pela presidente Dilma Rousseff para atender as demandas da sociedade.
A repórter da Rádio Câmara, Georgia Moraes, traz mais informações sobre a repercussão das sugestões.
Nesta segunda-feira, a presidente reuniu governadores e prefeitos no Palácio do Planalto para buscar soluções para as demandas apresentadas nas manifestações das últimas semanas. Ela propôs 5 pactos em favor do país: responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte e educação. Dilma Rousseff também pediu prioridade no combate à corrupção e propôs uma nova legislação que classifica a corrupção dolosa como equivalente a crime hediondo, com penas muito mais severas. O líder do PT, José Guimarães, apoia as iniciativas, mas destaca a importância de dar prosseguimento à votação de propostas que já tramitam na casa e a construção de uma ampla agenda de votações.
100% dos votos para a educação, votação da emenda 29, eu acho que pode ser para financiamento da saúde, nós votarmos a questão da desoneração do transporte coletivo, nós temos que avançar no outro debate que é sobre a reforma tributária, a pauta mudou. Nós não temos que votar nesse momento nenhuma outra matéria que vá na contramão daquilo que está acontecendo no país.
Dilma Rousseff também prometeu acelerar os investimentos na saúde e voltou a falar na contratação de médicos estrangeiros pelo SUS para atender municípios mais necessitados. Ela também defendeu 100% dos recursos do petróleo para a educação. O líder do PEM, deputado Fernando Francischini, acha que a saúde deveria receber metade dessa verba. Ele criticou ainda a contratação de médicos estrangeiros.
Nós temos é que dar estrutura para a área de saúde no Brasil, apoiar os médicos, os enfermeiros, a saúde pública que está em colapso no nosso país, e dizer que está importando o médico de Cuba é dizer que o nosso médico é incompetente, é dizer que o nosso médico, porque não tem estrutura e é mal remunerado, ele não quer se fixar no interior. Muitos querem, mas não tem a infraestrutura necessária para ele exercer bem a sua profissão.
A presidente Dilma Rousseff também anunciou mais R$50 bilhões para novos investimentos em mobilidade urbana e citou a desoneração tributária que vai resultar em passagens mais baratas. Ela defendeu maior transparência e controle social no cálculo das tarifas de ônibus e anunciou a criação do Conselho Nacional de Transporte Público com participação da sociedade civil e dos usuários. De Brasília, Georgia Moraes.
Justiça.
Os deputados se revezaram na tribuna para pedir a rejeição imediata da PEC 37. A proposta limita o poder investigativo do Ministério Público.
Para Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, cercear o poder de investigação do Ministério Público é um grande erro, porque a instituição só investiga políticos corruptos. Ele argumentou que os parlamentares sérios não têm o que temer.
O deputado fez um apelo para que o projeto seja colocado logo em votação e que os parlamentares não obstruam nem apresentem emendas durante a votação da PEC 37, para que a proposta seja rejeitada rapidamente.
Júlio Delgado, do PSB Mineiro, afirmou que a sugestão de realizar um plebiscito sobre a reforma política não foi bem explicada para a população. Ele defende que a Câmara rejeita a proposta em tramitação que torna válidos para o coeficiente eleitoral dos partidos os votos dados a candidatos com ficha suja.
O deputado defendeu também que a Câmara rejeite a PEC 37, que restringe o poder de investigação do Ministério Público e aprove novas regras de repasse para o Fundo de Participação dos Estados. Para Júlio Delgado, ao votar essas propostas, a Câmara vai estar mais sintonizada com os anseios da população.
Contrário à votação da PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público, Plínio Valério, do PSDB amazonense, afiançou que a sociedade só tem a ganhar com uma quantidade maior de órgãos fiscalizadores.
Plínio Valério lembrou que a Casa tem que votar ainda as reformas política e tributária e o aumento de defensores públicos federais. Para o deputado, o legislativo deve priorizar as iniciativas de interesse da sociedade.
Dr. Carlos Alberto, do PMN do Rio de Janeiro, apoia a criação de uma CPI de combate à corrupção em todas as esferas da administração pública. Para o deputado, a prática deve ser considerada crime hediondo, porque condena o destino da população e afeta a vida de todos os brasileiros.
O parlamentar defendeu punições mais severas e a devolução total dos valores extraviados como forma de combater o crime. Dr. Carlos Alberto ainda definiu a corrupção como um vírus nacional que deve ser combatido ferozmente.
O PSDB completou 25 anos de fundação. Ao registrar a data, Duarte Nogueira de São Paulo citou as conquistas alcançadas com a gestão do partido, como o fim da inflação e a estabilização econômica, os programas sociais e a política de privatizações.
Segundo Duarte Nogueira, as manifestações recentes mostraram que os brasileiros estão cansados das propagandas oficiais e é preciso abrir canais de diálogo com a sociedade para a elaboração de um projeto sólido para o país.
Esporte. Marlos Sampaio, do PMDB do Piauí, criticou a organização da Copa do Mundo. Ele advertiu que a FIFA vai ter grandes lucros com o evento esportivo, enquanto o país vai ficar com estádios superfaturados e sem as prometidas obras de mobilidade urbana.
Para Marlos Sampaio, a população quer o padrão FIFA na saúde, na educação e no transporte. O parlamentar reclamou que os mais de 28 bilhões de reais gastos com a Copa do Mundo não vão beneficiar a maioria das cidades brasileiras.
Agricultura.
Membro da Frente Parlamentar da Agropecuária, Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, voltou a cobrar a imediata suspensão dos processos de demarcação de terras indígenas, movidos pela Fundação Nacional do Índio.
Luiz Carlos Reis criticou ainda a decisão do Ministério Público e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de banir a utilização de 15 princípios ativos utilizados nos defensivos agrícolas. O parlamentar acredita que a decisão vai duplicar os gastos dos produtores rurais.
Desenvolvimento regional.
José Nunes, do PSD da Bahia, pediu que o governo federal diminua a burocracia e priorize a liberação de recursos para obras que gerem emprego e renda na região Nordeste. A medida, segundo o deputado, é necessária para socorrer a população que sofre com os efeitos da seca prolongada.
A implantação de uma unidade do PROCON na cidade de Cruzeiro do Sul é defendida por Henrique Afonso, do PV Acreano. De acordo com o parlamentar, os cidadãos são vítimas frequentes dos estabelecimentos que não cumprem o Código de Defesa do Consumidor.
Transportes. Edson Ezequiel, do PMDB Fluminense, entende que o Brasil precisa com urgência melhorar a infraestrutura nacional, investindo em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos. O parlamentar também defendeu a ampliação do uso de energia eólica em lugar das termoelétricas.
Projeto de lei apresentado por Luiz de Deus, do DEM Baiano, isenta pelo período de 3 anos as alíquotas do IPI incidente sobre a venda de bicicletas. Ele explicou que a iniciativa visa melhorar a locomoção urbana, reduzindo os congestionamentos e estimulando o uso de bicicletas como meio de transporte saudável e sustentável.
Hermes Parcianello, do PMDB Paranaense, afirmou que é preciso melhorar a trafegabilidade na BR-381, no trecho que liga Belo Horizonte a João Molevade, em Minas Gerais. Para o deputado, o alto número de acidentes apresentado na via deve ser enfrentado.
Ciência e tecnologia. Wanderlei Sirac, do PT de São Paulo, registrou reunião da Frente Parlamentar da Ciência, Tecnologia e Inovação para avaliar os avanços na área de pesquisa e inovação das indústrias química, petroquímica e de plástico no Brasil.
Educação.
O campus da Universidade Federal do Ceará, em Quixadá, atende toda a região do Sertão Central. Ao defender a ampliação da unidade de ensino, Hilário Marques, do PT, sugeriu a implantação de mais 3 cursos na cidade universitária local, inclusive o de medicina.
Votação.
O plenário aprovou a medida provisória que concede crédito extraordinário de 3 bilhões e 917 milhões de reais aos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional. A maior parte do dinheiro será destinada a atender populações atingidas pela estiagem no semiárido brasileiro.
Mas no texto da mesma MP, os deputados cancelaram a dotação de 43 milhões de reais prevista para o Ministério das Comunicações fornecer infraestruturas de telecomunicações e para a transmissão de vídeo e transporte de dados durante a Copa das Confederações e a Copa do Mundo.
No momento, os deputados analisam o projeto de lei que prevê a aplicação de recursos provenientes de royalties do petróleo exclusivamente para a educação, ações ambientais, energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação e saneamento básico.
Ainda está prevista na pauta de votações de hoje a votação da PEC 37, que prevê a limitação do poder investigativo do Ministério Público e novas regras para o Fundo de Participação dos Estados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
A você uma ótima noite e até amanhã.
Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.